Bom dia, ouvintes. É com satisfação que a gente vem até essa emissora, né, para falarmos um pouquinho da safra que passou e da safra que está por acontecer, né, esse ano que foi um ano assim, um pouco atípico, né, um ano de laninho, teve bastante chuvas e também né, favoreceu algumas coisas, algumas culturas favoreceu e outras nem tanto.
A grande preocupação é que quando choveu, choveu. E aí quando não choveu, não tinha água nenhuma. Né? Esse desequilíbrio, né, na condição climática que acaba preocupando o homem do campo, né,
Nadim? Exatamente. Essas chuvas pesadas, né, elas causam alguns problemas para a agricultura. Mas voltando um pouquinho, né, esse ano nós tivemos ano passado a seca, né, passada a seca entrou o fenômeno Laninho e tivemos um inverno bastante chuvoso e uma primavera mais ainda, né, que ali os meses de setembro, outubro e novembro foram muito chuvosos, com muita precipitação acima da média. Então o que, que aconteceu com isso? Nós tínhamos uma área de trigo bastante expressiva, acho que um ano que tivemos as maiores áreas plantadas de trigo, em torno de 8 mil hectares, que normalmente se planta 5, 6 mil, e se nós tínhamos 8 mil hectares. As lavouras vinham muito bem até um determinado período ali, né, até a próxima floração, e com na fase da floração e enchimento de grão, que a cultura do trigo é bastante crítica, houve esse excesso de chuva, então diminuiu bastante a produtividade e também a qualidade. Nós tivemos uma produção razoável, pouco abaixo do esperado, mas o que teve maiores prejuízos, assim, foi realmente na qualidade, e isso fez com que os agricultores pegassem os preços muito baixos. Bastante, boa parte da produção foi destinada à ração e com isso pega preços bem abaixo do normal, né, que acabou não fechando a conta para o produtor.
Essa safra de inverno, ela foi bastante prejudicada nesse sentido, né?
Sim, nós tivemos até a floração, as lavouras estavam muito bonitas, estavam com um potencial muito grande, mas daí o excesso de chuva, né, embora os agricultores tivessem feito os tratamentos, as aplicações defensivas e tudo, mas não consegue né, segurar todas as doenças e outras coisas, perdas de pH, que é em função do excesso de chuva.
Uhum. E aí veio o momento de transição. O agricultor sempre diz que depois de uma safra vem outra, né? Mas esse período de transição da safra de inverno, né, a preparação para o solo, o plantio da safra de verão, também foi um momento bem complicado, né, Wilson?
Normalmente as perdas no plantio ocorrem quando há deficiência de chuva, mas esse ano, principalmente na cultura do milho, né, que é o plantio aqui é feito no final de agosto, início de setembro, também ocorreram bastante chuvas. Então, foi bom até para a germinação, mas teve muitas partes das lavouras, as partes mais baixas, as partes com solo mais pesado, assim, então houve um pouco de perda no stand das lavouras, né? Então aí prejudicou um pouco também. Algumas lavouras foram plantadas, mas muito pouco, mas realmente teve muitas lavouras que tiveram um stand de plantas um pouco prejudicado pelo excesso de chuva, que normalmente se perde por a falta de chuva.
E isso acaba repercutindo depois no desenvolvimento da planta, né?
E daí uma lavoura que não tem a população de plantas adequada, ela acaba, embora tenha um aspecto muito bonito, mas às vezes a produtividade cai um pouco. Uhum. Então, em função disso. Já com relação à soja, também a soja que é plantada de 20 de outubro em diante, né? Então, as primeiras lavouras também ocorreu um pouco esse perda de germinação nas partes mais baixas das lavouras, nas partes mais encharcadas, com solo mais pesado, mas, assim, não teve grandes prejuízos, né? Apenas, assim, casos isolados que teve esses problemas. Depois, né, com o andar do tempo, aí dezembro tivemos chuvas normais. Janeiro, no início de janeiro, nós tivemos em alguns locais uns 15 dias até 20 dias sem ocorrência de chuva em algumas regiões, né? Isso associado às temperaturas
muito altas,
muito elevadas, também aí pegou um pouco as lavouras de milho, que bem na fase que ela estava na floração e enchimento de grão. Então, algumas lavouras também tiveram prejuízos na produtividade do milho. Com relação à soja, até essa pouco de falta de chuva aí, não causou prejuízo, porque daí a soja não estava em floração, estava em fase de desenvolvimento. E o que aconteceu? Ela enraiza mais, né? Então, para a soja, assim, foi até adequado esse período, essa pouca baixa, chuva um pouco abaixo do normal no início de janeiro. Com relação daí a ocorrência de doenças, né? Esse ano depois, agora está chovendo com bastante frequência, isso favorece o aparecimento de algumas doenças, principalmente a podridão branca, o mofo branco, que se fala, a esclerotínea, e a ferrugem asiática, que fazia 3 anos que a gente não via muito falar. Então, o que que acontece? Esse ano, com essas, agora com essas chuvas dos últimos dias, o produtor tem que ter um cuidado muito redobrado no tipo de fungicida que vai passar, nas dosagens que vai passar e no intervalo entre aplicações, né? Porque agora as lavouras estão boas, né? Estão com bom desenvolvimento, que, né, fecha muito a lavoura, dificulta um pouco a penetração dos fungicidas na parte inferior da planta, né? Mas o produtor tem que ter o cuidado, né, de fazer aplicações com produtos específicos, né, que caso já tenha incidência de ferrugem na lavoura, o produtor deve usar um tipo de fungicida. Caso seja lavouras mais novas, preventivo usa outro tipo de fungicida, né? Então,
procurar... Cada caso, cada estágio, cada lavoura, às vezes até cada região de lavoura pode diferenciar do produto a ser aplicado, né?
Muda, tá, de acordo com a fase, de acordo com a lavoura, muda esse... Então, né... Normalmente os agricultores têm assistência técnica das empresas, são bem acompanhadas, né? Mas temos que ter esta atenção, né? Embora as lavouras tenham um potencial bom de produtividade, mas tem que ter esse cuidado agora com essas chuvas, né? Para evitar perdas com doenças, né? Que não pode acontecer. Se não é para ser uma safra boa, a gente tem que aproveitar, né? Porque quem perde uma safra boa por descuido, as safras ruins vêm ao natural.
Né? Se o clima, de uma certa forma, não está prejudicando, né, o produtor precisa fazer a sua parte também, né?
Com certeza, porque, né, tem que ter um ano, né, que com bastante chuva, os cuidados com o controle das doenças são redobrados.
E esse é o momento que a gente está agora, né? Com esta chuva, a cautela e a preocupação neste mês de fevereiro, porque março está logo ali e já começa a preparação para a colheita, né?
Nessa fase que nós estamos aqui, é uma fase mais crítica, onde a maioria das lavouras elas estão em início de floração, final de floração, enchimento de grãos. Então, a maioria das lavouras está nessa fase aí. E é nessa fase que as plantas ficam mais suscetíveis, né, ao ataque de doenças, e se a condição climática favorecer, elas acontecem e causam prejuízo. Só para ilustrar, Luciano, nós temos a Emater no Rio Grande do Sul, tem um programa chamado Monitora Ferrugem, né, que a gente começa a... Nós temos coletores de esporos em 70 municípios do estado, e aqui em Lagoa nós somos um município que a gente coleta esses esporos. Então a gente tem um coletor de esporos e toda segunda-feira a gente encaminha amostras para essas lâminas para o laboratório. Eles avaliam a presença ou não, ou a intensidade de ocorrência desses esporos. Então aqui na região, né, nós tivemos... dezembro praticamente não houve ocorrência de esporos. Janeiro houve uma incidência muito baixa, mas nas últimas semanas essa incidência aumentou muito, né? Então a doença está aí, o patógeno está aí, a condição climática está favorável, e o produtor tem que ter esse cuidado, fazendo a sua parte, né, para garantir essa produção, potencial produtivo dos
seus lavouras. É momento de monitoração das suas lavouras e potenciais intervenções para evitar o aparecimento das doenças, né?
Com certeza, esse é o momento que vai definir o final da produtividade das lavouras.
Algumas notícias falam sobre quedas em termos de produtividade, qualidade de grãos. grãos em algumas outras regiões do estado onde o clima talvez não esteja tão favorável. Em contrapartida, fala-se também numa possibilidade de uma grande safra aqui na região. O que é realidade nesses termos aqui na região nesse momento, hein, Nadim?
Eu diria que em termos de estado do Rio Grande do Sul, nós temos a região mais da fronteira, na fronteira, que é onde está havendo expansão da cultura da soja, e nas regiões aí que tem um solo mais arenoso, eles tiveram mais dificuldade de implantação, né? Porque tardou a implantação das lavouras, e essa questão de chuva muito pesada logo após o plantio no terreno arenoso, ela dificulta a emergência das plantas, porque forma uma crosta para cima da na nível do solo, e a semente não tem força de romper essa crosta. Então, nessas regiões ali há uma diminuição assim da produtividade em função disso, e em função de muitas lavouras terem perdido a época melhor de plantio. Muitas lavouras nessa região foram plantadas no mês de janeiro, então com isso diminui um pouco o potencial produtivo. Na nossa região, embora tenha ocorrido, esses problemas não são tão, tão graves, né? Mas eu diria assim que nós temos uma safra normal, nós não temos uma super safra e também não temos uma safra ruim. Então é o que se espera, uma safra dentro da normalidade na região, embora, claro, tem lavouras que vão produzir tetos muito elevados de produtividade, mas na média tem outras que vão, esses problemas, né, de germinação e retardamento plantio vão diminuir um pouco a produção.
Olhando para frente, né, com a projeção em termos de condições climáticas, já pensando, porque é aquela história, o produtor está olhando a sua lavoura, cuidando dela, mas já pensando no que vai acontecer logo ali na frente. É possível fazer algum tipo de projeção já no que poderemos ter para a próxima safra, para a safra do inverno que vem, Wilson?
Olha, Luciano, o produtor, devido a algumas safras frustradas e pagamento e arrendamentos de terra e coisa, ele tem que tentar ter alguma renda no período de inverno, né? Tem uns que trabalham com animais de corte, tem outros que plantam aveia, tem outros que plantam trigo, cevada, enfim. Só que o produtor trabalha muito olhando para a safra passada. Como a safra passada de trigo foi bastante, não gerou renda,
já busca uma outra opção para o próximo ano.
Mas, devido às necessidades e a necessidade de ocupação de máquinas, necessidade de ocupação de mão de obra, necessidade de ocupação de maquinário, eu acho que nós vamos ter uma safra, sim, boa, um plantio bom. Já tem bastante gente procurando semente, embora esse ano as sementes não estejam com uma qualidade adequada, né, porque não toda a região aí de trigo, principalmente, né, o produtor, mas eu acredito que nós teremos uma safra normal, de plantio de normal. Como a gente trabalha bastante com perícia, ano passado, no momento que se faz perícia, os produtores nunca mais plantam trigo, nunca mais, mas depois ele começa a fazer conta e começa a pensar e vê que ele precisa otimizar os recursos de tanto de mão de obra como de máquina como de terra. Então, acho que nós vamos ter um plantio normal da safra de trigo que vem por aí. Todas as culturas de inverno em geral, não
só o trigo. Que maravilha. Nadim, obrigado pela sua presença, pela participação por aqui. A gente espera aí que os produtores tenham um excelente trabalho no campo, que a gente possa, que acaba refletindo em toda a nossa economia, o que vem do campo reflete no nosso dia a dia também na cidade, né?
Certamente o setor primário é o que impulsa a economia, né? E daí a agricultura, como se diz, indo bem, todos os setores vão bem.
Obrigado,
mas
bom
eu
trabalho.
Agradeço a oportunidade, né? E conte conosco sempre que tiver algum assunto que a gente possa esclarecer.